O governo do estado anunciou recentemente que a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, vai participar de um consórcio público-privado para a construção de uma usina termoelétrica na zona sul da capital. A previsão é que dentro de 6 anos sejam gerados até 1.600 megawatts de energia a partir de 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Na mesma região do bairro da Pedreira, perto da represa Billings, já existem outras 2 usinas termoelétricas com um total de 580 megawatts de capacidade instalada. Ex-diretor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, o professor José Aquiles Baesso Grimoni, não apoia as iniciativas.
Eu acho que é meio estranho isso, porque o movimento real hoje é em direção às energias renováveis, né? Principalmente eólica e solar, fotovoltaica. O Brasil tem grande potencial nessa área, ainda inexplorado, né? Principalmente fotovoltaico. O eólico já teve uma evolução muito grande nos últimos anos e a perspectiva é que mais alguns anos a eólica até ultrapasse a térmica no Brasil. Então eu acho estranho esse movimento, ainda mais colocar uma termoelétrica num ambiente urbano. Tudo bem, reduz os custos do sistema de transmissão, fica mais perto do centro de consumo, mas não sei se justifica isso.
Comentarista da Rádio USP, o professor José Goldenberg, destacou em coluna recente que, de fato, as usinas eólicas têm um papel importante no sistema atual de geração de energia. Mas ele ponderou que as fotovoltaicas, por suas características, contribuem menos.
A matriz energética brasileira ela já sofreu uma evolução importante porque eólicas passaram a ser um contribuidor importante no sistema. Não é mais no nível de 100 kW ou 1.000 megawatts, são 11 mil megawatts num dos últimos planejamentos da EPE. Ou seja, a energia eólica já entrou em grandes quantidades na matriz energética brasileira. E a razão é muito simples, né? Que realmente certas regiões do norte ou do nordeste são muito adequadas para a produção de energia eólica. Energia fotovoltaica não progrediu tanto assim, mas aí é mais complicado, porque a energia fotovoltaica é mais cara efetivamente e ela é muito adequada para residências, para usos residenciais.
Segundo o professor Aquiles, a tendência por fontes energéticas limpas no Brasil se mantém nas usinas hidrelétricas, apesar de algumas mudanças nos projetos.
Ainda existe um potencial grande de hidrelétricas, eles estão distantes, né? Estão mais na região amazônica, principalmente, e a ideia lá é usar usinas de fluxo de água, não ter mais grandes armazenamentos, né? Que são realmente muito impactantes, até os financiamentos internacionais nem permitem mais esse tipo de empreendimento, né?
Na avaliação do especialista da Escola Politécnica da USP, que coordena o curso de graduação em Engenharia Elétrica, o país precisa discutir aperfeiçoamentos no planejamento e regulação do setor.
Eu vejo que o Brasil tem muito a galgar ainda, tem muita coisa a ser discutida e ter um marco regulatório mais aberto. Tem uma perspectiva de uma maior inclusão das fontes renováveis, né? A eólica tem um crescimento, apesar de toda a crise que o Brasil está passando, crise política e econômica, ela tem crescido fortemente nos últimos anos, atraiu grandes indústrias para cá. O fotovoltaico também tem um crescimento, poderia ser maior se não tivesse toda essa crise, mas tem um crescimento aí, tem oferta de emprego. Então, eu acho que são 2 pilares aí dessa área de energia que tem uma tendência forte de crescimento.
Segundo o último plano decenal de expansão de energia do governo federal, o Brasil deverá ter uma expansão de cerca de 41 gigawatts na capacidade instalada de geração de energia até 2026. O predomínio previsto é de usinas eólicas e solares, que deverão responder por quase 19 gigawatts nesse período. Fábio Rubira, para a Rádio USP.